Hola, pues son las llaves.
Este é o momento em que a Madantas chega ao topo do Everest. Hoje vamos continuar a conversar sobre esta extraordinária aventura, realizada para dar visibilidade à saúde mental. Sejam bem-vindos à Rádio Aurora Outra Voz.
Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said, because it is there.
Eu queria fazer uma pergunta meio artística.
Ok.
A senhora já escalou várias montanhas e fez conquistas, uau, mesmo formidáveis, mas nunca sentiu a necessidade de exprimir o seu sentimento através da arte?
Ah, não sou muito artística, mas sim escrevi um livro. Tenho o meu livro que escrevi e a tradução foi... já terminou, assim, mas não foi agradecido. É só isso. Obrigada. Portanto, em inglês é Mental Mountains e em português é as montanhas da mente, porque não é só subir montanhas, não é?
Como já tive contacto com depressões e com pessoas que tiveram depressão e outros tipos de doença mental, se acha que é considerável uma pessoa que sofre de uma doença mental ou que está, não está mentalmente estável, subir uma montanha ou escalar?
O meu melhor amigo pergunta-me isso todos os dias, porque ele fica com muita ansiedade neste momento. E o ano passado éramos para ir escalar uma montanha no México e perguntou-me isso mesmo. Eu sofro de ansiedade, eu sofro de saúde mental. Eu acho que sim, eu subi ao Everest e eu acho que eu senti-me bem. Depende do grau da nossa saúde mental em como nós nos estamos a sentir. Acho que é individual, como qualquer outra doença qualquer, como qualquer outra pessoa. Mas eu não acho só porque nos sentimos deprimidos ou ansiosos ou temos que tomar, ou mesmo que sejamos bipolar, é assim que se diz em inglês, que não possamos subir a montanhas e que não possamos fazer aquilo que a gente quer. Eu acho que é possível. Não, todos, é um dia de cada vez.
Eu tinha medo, não morria de medo.
Não morria, não.
Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe para reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. medo do fundo do poço, do louco e do ar, medo do medo, medo do medicamento, medo do raio, do trovão e do tormento, medo pelos meus e medo de acidentes, medo de judeus, negros, árabes, chineses, medo do eu bem te disse, medo de dizer tolice, medo da verdade, da cidade e do apocalipse, o medo da bancarrota, o medo do abismo, o medo de abrir a boca e do terrorismo. Medo de ficar para ti em medo da idade. Com isto compro mais cremes e ponho um alarme. Com isto passo mais cheques e adormeço tarde. Se não tomar a pastilha, se não ligar a família, se não tiver um gorila à porta de vigília, compro uma arma, garra, mala, fecho o condomínio, olho por cima do ombro, defendo o meu domínio, protejo a propriedade que é privada e invade. Uma vontade de pôr grada à volta da realidade, do país e da cidade, o meu corpo e distância. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O medo paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo, por isso paga o seguro, por isso constrói um muro e mantém a distância. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O medo paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo, por isso paga o seguro, por isso constrói um muro e mantém a distância. O medo paga a farmácia, vigilância, o medo paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo, por isso paga o seguro, por isso constrói um muro e mantém a distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo.
Que apoios teve para este tipo de atividade? Teve financiamento?
Não, meu próprio. Sim, foi só meu. Mas há... Por isso é que esta é a última vez agora no Everest. Ok, não há mais vezes. Custa muito dinheiro. Mas tive muito apoio de...
O retorno também é muito...
Sim, o retorno para a minha própria saúde mental. Não há dinheiro que pague para a nossa saúde mental. Eu ando às vezes ansiosa para ir subir montanhas. Eu, aliás, parei antes de vir ontem para aqui... Parei em Viena, na Áustria, porque uma colega que subiu comigo ao Everest, ela vai tentar o Q2, e então fomos subir uma montanha pequenina, era só 8 horas, mas eu vi quantas saudades eu tinha de andar em cima da montanha, mas eu não vou ao Q2, ela vai, mas foi bom ir subir e fazer um treino com ela.
A minha dúvida é um pouco conspiratória.
Ok.
É assim, dizem que a fé move montanhas.
Uhum.
Será que a fé também serve para escalá-las?
100%.
100%?
A fé move montanhas quando nós não temos fé e deixamos aqueles pensamentos entrarem... dentro de nós, sem termos fé e não acreditarmos em nós mesmos, então não somos bem-sucedidos. Mas eu tenho montes de histórias em todas as montanhas em que o tempo estava muito mau e eu estava sempre a rezar e a pedir a Deus que amanhã tivesse o dia muito bom, porque eu tinha muito medo da altura. E em pelo menos 4 montanhas eu estava sempre a dizer: ah, amanhã está sol, mas hoje estava muito chuva. E eles olhavam todos para mim: não, vai estar muito frio. Não, no dia a seguir estava monte de sol. Por isso eu acredito 100% em fé. É na força divina, sim. Acredito. É por isso que eu também tenho uma bandeira que diz Jesus Rocks. Em português é Jesus é fixe. Sim.
Qual o prazer que sentiu a subir ao cume que nós adorimos?
Qual o prazer que senti? Vou ser totalmente honesta. Primeiro, eu não sei se senti muito prazer, para dizer a verdade. Quando chegamos ao cume, eu era assim, ok, estamos aqui, é só isto. O meu Sherpa, coitadinho, é que estava, olha, o sol está a nascer. E eu, E ele, olha para ali, mas eu tenho medo de alturas. E eu só conseguia pensar, oh, eu estou a 29 mil, não sei, estou tanto alta. E estava com o oxigênio, sentei-me, o meu Sherpa tirou o meu celular, o telefone celular, assim, dá cá. Começa a tirar imagens, eu tenho o vídeo dele a dizer, é a Emma que está ali sentada e ela está no topo do Everest. Por isso, eu acho que estou a sentir mais prazer agora quando vejo o vídeo do quando estava lá, mas eu sei que foi um privilégio estar no Everest, mas todavia eu acho que nem toda a gente deve ir ao Everest, porque muita gente morre e portanto, e é difícil, então eu não sei se mesmo senti prazer, mas agora sinto. Mas é aqui embaixo, lá em cima não.
I stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn, learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved or cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. When I am on a pedestal, you did not raise me there. Your laws do not compel me now to kneel grotesque and bare. I'm myself, I'm the pedestal for this ugly hump at which you stare. To conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my wound. Have begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you're gone away from me, but I can feel you when you breathe. Do not dress in those rags for me. I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, my beloved one, it is your flesh that I wear.
Então, voltando aos Sherpas, é sempre muito curioso.
Sim.
São bons companheiros?
Sim, os quem?
Os Sherpas.
São, aliás, são.
Eles, que língua é que falam entre eles?
Falam bastante inglês, mas quase falam sempre a língua materna deles, que é o nepalês, é o Nepal, não é? É assim que se diz em português, Nepal. Sim, é o que eles fazem. Eu sei que, principalmente o meu, nós estávamos a... Eu sabia que o meu oxigênio já estava a ficar um bocadinho baixo e eu sabia que a bichinha estava muito grande e eu já estava... Não vamos ter oxigênio, eu vou morrer aqui. Quando ele começou a falar em nepalês para o outro Sherpa a perguntar e depois ele estava... Bah, 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 e apontar para ali, que era onde a outra garrafa do oxigênio estava ali. E o meu Sherpa só estava a ver portanto, o meu oxigênio nas costas, e então eu era assim, ok, a gente tem que chegar ali, eu preciso da outra garrafa. Mas são, os Sherpas têm família como nós. O meu Sherpa tem duas filhas, esposa em casa e irmão e pai. É o meu Sherpa era a 11ª vez que estava a subir ao cume comigo.
É engraçado porque a Emma diz o meu Sherpa.
Sim, porque são...
Tem alguém que a acompanha sempre, não é?
Sim, a nossa vida está na mão deles, tanto como, de qualquer maneira, a dele está na nossa mão. Os dois é uma coisa impressionante e é um povo que... trabalha tanto, mas é o meu Sherpa, ele ficou, e mesmo quando é do dia 1 ao último dia, continua, a gente ainda fala no Facebook, ele está sempre a pensar que eu ainda vou subir ao Monsalu, porque ele é de Monsalu, e está sempre a perguntar quando é que eu vou, mas não vou.
Obrigado.
Que tipo de roupa usa quando sobe aos cumes, nomeadamente ao pico Everest?
Todos os cumes é diferente, mas no Everest tinha, tinha um grande fato. No Canadá há um boneco de pneus que é muito gordo e com um fato, o Michelin, um homem da Michelin. Eu dizia que eu era a mulher da Michelin, porque é um fato de pumas. Muito grande, mas o que muitas pessoas não sabem é debaixo daquele fato a gente só está mesmo com roupa interior, porque quando chega em cima com o calor na neve começa a transpirar muito e então é preciso estarmos só com a nossa roupa interior, coisa que eu não sabia até chegar ao Everest e alguém me dizer que eu não podia pôr duas ou três camisolas mesmo que tivesse com frio, que é com o fato do Michelin, do homem do Michelin.
Obrigada.
Como resultou a campanha? Tem tido a projeção da causa que defende, que imaginava?
Não chegamos à projeção que nós queríamos. Eu, aliás, quando os sete cumes para a saúde mental, eu queria angariar $700,000, que era para a clínica do hospital em Toronto, que é mais ou menos como aqui no Gumajulo de Mato, mas é lá em Toronto, e era para fazer para a clínica, que era uma clínica sempre aberta. E a sensibilização, eu aprendi que nestes últimos, vai agora fazer 5 anos, as pessoas continuam sempre a dizer que percebem o que é saúde mental e que apoiam a saúde mental, mas não apoiam a saúde mental. Eu conseguia angariar fundos para outras causas sem problema nenhum. Foi uma lição muito grande que eu aprendi, que há muito trabalho e que eu tenho muito trabalho a fazer, nós todos temos muito trabalho a fazer para ainda fazer a sensibilização da saúde mental.
Eu tenho a ideia, não sei se pré-concebida, que o Everest, fora outras montanhas, não se pode fazer muito barulho por causa do perigo das avalanches. Ah, isso é verdadeiro. Tem muita cautela que é para o Deus do gelo não...
Yeah. É por se concebir, né? A gente pode fazer muitos barulhos. Mas a passar, portanto, no Everest há duas maneiras, é o norte e o sul, né? Eu infelizmente fui pelo sul, onde está um gelo todo, que é o Icefall, a caída de gelo, né? Ali sim a gente tem que andar um bocadinho depressa e qualquer... E o Sherpa, a gente fala baixinho, mas eu não acho que seja o gelo por causa do barulho, torna-se mais perigoso é com o sol, é o ambiente, é o nosso meio ambiente que é mais perigoso que a nossa voz. Eu acho que nós gritarmos ou rir não vai fazer nada, mas é o clima que vai fazer nada.
Quais as experiências mais insólitas que aconteceram na sua escalada? As coisas mais insólitas, não sei se houve.
Ah, insólitas quer dizer, desculpa, às vezes eu falo-te o meu português.
Incríveis!
Incríveis! Foi estar na Antártica e eu adoro pinguins, mas... apreciar o silêncio. Eu acho que nunca tinha apreciado o silêncio como quando estive na Antártica, nem no Everest.
Um silêncio belo, não é? Com a sua beleza, um silêncio que tem a sua beleza, não é?
Eu acho que o silêncio e nós conseguirmos ter aquele silêncio para podermos pensar... Acho que foi a minha experiência mais incrível e não foi a montanha mais alta, é uma das mais baixas, que é o Vincent na Antártica, mas foi o local, parte de mim ainda está lá, se calhar ainda vou ter que ir lá pescar-me um dia destes, mas essa foi a minha experiência mais incrível.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the
that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering sounds of silence.
Queria lhe perguntar se tem sentido resultados práticos na defesa da sua causa, a doença mental. Se lhe tem dado mais projeção e ajudado a diminuir o estigma associado à doença mental.
Eu não sei se eu tenho ajudado a reduzir o estigma de uma forma geral. Tal como subir a montanha em um passo cada vez, um dia de cada vez, eu acho que se a gente conseguir reduzir o estigma uma pessoa de cada vez, e todos fizermos isso, é o que vale a pena. E eu acho que sim, pelo menos há uma meia dúzia de pessoas que a gente conseguiu reduzir, porque temos o apoio de um dos nossos diretores da nossa fundação, e então somos 7, e eles têm amigos, são mais 7, e então eu acho que é isso que nós todos mais também temos que fazer, mas a nível grande que eu gostaria e tinha essa visão louca de fazer, não.
Ok, mas parabéns pela sua contribuição, não é mesmo?
Muito obrigada.
É um bocadinho como os favores em cadeia, não é? Vai-se espalhando.
Sim, muito obrigada.
Existem mais mulheres ou homens no alpinismo? Ou não se fala nesses termos?
Homens. Tanto que nós não há botas de alpinismo para mulheres, não há fatos de alpinismo para mulheres, as mulheres somos inexistentes.
É tão grave assim?
Sim, na maioria é homens. 99% são homens. É por isso que é um de cada vez.
Acabado este programa, o que é que levou subir alguns nos montes mais altos do planeta? Tem mais alguma atividade programada?
Sim, eu vou lhe dizer um segredo, está bem? Vai ser segredo. Lembra-se que eu estava a dizer há bocadinho que parte do meu coração ainda está na Antártica? O que eu quero fazer é ir através da, não é subir cumes, mas é ir fazer sozinha de um lado, de um ponto da Antártica até o Polo Sul. Há poucas mulheres também que fizeram, só há 7, é só neve. Eu ainda tenho que ir aprender a esquiar, porque eu não sei esquiar e toda a gente me lembra disso, mas é isso que está na minha mente neste momento. Tenho que ir buscar a parte do meu coração que ficou lá na Antártica.
E eu perguntar à Emma se, para além do Everest na Ásia, se tem projetos para ir ao longo do mundo, fazer mais aventuras maravilhosas, e obrigado pela sua coragem e pela sua determinação em fazer essas coisas tão belas que faz.
Sim, acho que não agora. Eu às vezes penso que já fui a tantos sítios, mas... Não, eu agora, aliás, até fico contente em estar em Georgetown, onde eu moro, no Canadá, e buscar os meus netos de vez em quando à escola e ir andar a caminhar com eles já atrás da nossa casa.
E desta forma fresca, terminamos mais uma sessão da Rádio Aurora, a Outra Voz. Até para a semana.
Muito obrigada por me terem convidado.
Obrigada.
Foi um prazer.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.